100 anos de rádio no Brasil. Rádio e MPB.
A MPB, Música Popular Brasileira. Esta é uma sigla que costuma estar associada às produções realizadas entre os anos de 1960 e 1980. Mas a música urbana que está na gênese dessa produção é anterior ao século XX. Essa música urbana não estava na pauta das primeiríssimas emissoras de rádio dos anos 1920, mas logo se fez presente e se amplificou a partir de transmissões de diversas emissoras.
Leonardo de Marque, professor da Escola de Comunicação da UFRJ.
No caso do Brasil, você tem no corpo de profissionais de música que faziam parte das grandes emissoras de rádio, você tinha especialistas em música erudita, mas, acima de tudo, o rádio já é um meio de comunicação que incorpora a estética da cultura popular. O samba nem era samba completamente, ou como um gênero musical muito bem estabelecido, então você tinha chamados gêneros musicais dançantes do final do século XIX e início do século XX. Pessoal que tocava maxixe, choro, marchinhas, não é? E, eventualmente, esses primeiros momentos do samba, né? O samba do Estácio. Isso é algo que vai se consolidando justamente dentro desse ambiente criativo das rádios.
O programa Cazé teve em suas participações musicais um de seus grandes atrativos.
Rafael Cazé, jornalista, professor e neto de Ademar Cazé.
Um dos grandes méritos do programa Cazé foi trazer para frente dos seus microfones, nas diversas emissoras pelas quais passou, a música brasileira. Não havia, até a década de 30, esse conceito de música popular brasileira. Foi só a partir do rádio que isso começou a se formar, pela popularização dos cantores que se apresentavam no rádio. Por seus microfones passaram os maiores nomes da nossa música. Eu acho que esse talvez seja o maior mérito do programa Cazé.
Pelo rádio dos anos 1930 a 1950, passaram artistas que entrariam definitivamente para a história de nossa música popular. Noel Rosa, Carmen Miranda, Almirante, Ari Barroso. As emissoras e governos investiram na música popular, a reconhecendo como um grande referencial da cultura de nosso país. O que deixou de legado, por exemplo, os majestosos arranjos do maestro e compositor Radamés Inátali.
Aparecida Valiati, doutorada em musicologia pela UFPR, professora de viola e violista da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, pesquisadora.
No geral, o objetivo de Vargas com o rádio e sua programação era a afirmação da identidade nacional como a de um país promissor, futura potência econômica e cultural. Aí entra o Radamés Inátali, que tratou o samba como nunca havia sido tratado. O samba com Inátali e a sua orquestra brasileira recebeu o título de legítima música verde e amarela. Dizia o maestro: eu sempre me preocupei em fazer música brasileira nas rádios e, dessa forma, foi um construtor ativo da identidade nacional quando aquele, o rádio, era o mais eficiente mecanismo de integração de um país continental de forte estrutura agrária.
A Bossa Nova também teve sua casa radiofônica. A Rádio Jornal do Brasil deu vez e voz aos artistas do movimento.
J. Carlos, radialista.
58, 59, todo mundo sabe, foi o boom da Bossa Nova, né? E a Rádio Jornal do Brasil foi uma das primeiras, se não a primeira emissora a apoiar esse movimento da Bossa Nova, fazendo inúmeros programas, né? Várias externas, várias entrevistas. Eu, particularmente, fiz várias entrevistas com representantes da Bossa Nova, como Tom Jobim. A Bossa Nova ganhou, assim, um espaço bastante importante de divulgação e de visibilidade na Rádio JB.
Ainda que muitas emissoras do atual dial fiquem reféns dos ritmos da moda, a música brasileira, com sua diversidade e força de renovação e identificação com o público, será sempre uma aliada do rádio. E muitas vezes ressurge como diferencial em programações tanto do dial convencional quanto nas emissoras criadas na internet.
Nova Brasil FM, moderna e brasileira.
2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.